Olá! Ao contrário do habitual, o episódio de hoje é apenas a primeira parte de uma conversa fantástica que tive no Tap Room da Tough Love em Aveiro com o Micael da J. Dias, o Nicolá da Badia e o Hugo da Burguesa. Confesso que perdi ali o controle da ação e acabei por deixar os protagonistas assumir o seu papel, mas ainda bem que o fiz. O resultado estará bem à vista nos próximos dois episódios. Nesta primeira parte falámos da colaboração destas marcas, onde também entraram a Mom e a Lupum, na criação de três cervejas distintas, mas com a mesma base. Espero que gostes.
No mercado ainda muito jovem, temos vindo a assistir ao nascimento e crescimento de marcas que nos impactam todos os dias. E todas elas de forma diferente, pois são todas elas diferentes. Mas ser diferente não significa ser antagónico. E é muito frequente, além de entusiasmante, ver a colaboração entre os diferentes atores deste mercado. Seja na concepção, criação, distribuição e até na venda, assistimos constantemente a trabalhos em conjunto que enriquecem as marcas, o mercado e, claro, enriquece-nos a nós, os consumidores. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje trago-vos não uma marca, mas três, ou cinco vá. Depois eu explico melhor durante a gravação. A Burguesa, representada pelo Hugo. A Badia, representada pelo Nicolá, na sua segunda presença neste podcast. E o Micael, em representação da J. Dias, também ele um repetente. Que nos vão falar sobre o conceito de colaboração entre marcas. Infelizmente sofremos a baixa da última hora e o Toda Lupo não poderá estar presente. Olá Hugo, olá Nicolá, olá Micael, obrigado por terem vindo até à beira, aqui é o Tough Love Tap Room. E claro, por terem criado este projeto de investimento que nasceu em 2021 no Festival Cazedo pelas mãos da MOM, correto?
Sim, foi um bocadinho o cimento da colaborativa.
Pronto, muito bem, então vamos lá. Como é que isto surgiu? A MOM lançou o desafio no Cazedo?
Exatamente como, se eu posso falar já em nome, surgiu uma ideia de criar uma cerveja que seria também um estudo pedagógico. A ideia foi fazer uma cerveja em que seria envelhecida em três barricas diferentes de vinho fortificado português. E então nós tínhamos todos os parceiros para poder fazer esta colaborativa, este estudo, esta análise, porque já com todos já trabalhamos com o J. Dias já há alguns tempos. E depois tínhamos então o cervejeiro já com quem nós estamos, claro que temos ligações um bocadinho privilegiadas, não é? Já há alguns anos nos conhecemos, seja nos festivais, seja nas próprias cervejarias, e então esta ligação e esta parceria com a J. Dias foi uma oportunidade de criar este estudo que nós achámos interessante realizar, uma vez que o Festival Cazedo também, a partir do ano 2021, incluiu a Barrel Age.
Ok.
Ou seja, antes era Portuguese and Sour Grape, Sour and Portuguese Grape, e então neste ano incluímos Barrel Age e Barrel Aging de barricas portuguesas.
Okay.
Porque recordo que o princípio do Cazedo é buscar Portugalidade na cerveja. E é claro que com barricas, com cerveja sour envelhecida em barrica, ou com eventualmente fruta portuguesa e grape, nós estamos com uma substância muito interessante para trabalhar um produto que tem uma Portugalidade, porque é claro que nós pensamos, olha, vamos fazer uma stout, vamos fazer uma pilsen, vamos fazer uma IPA, para chegar à Portugalidade tínhamos que...
E essa Portugalidade, exatamente, essa Portugalidade está presente não só na cerveja em si, como nas próprias barricas onde ela envelheceu, não é? Queres-nos falar um bocadinho o porquê de ser uma rye wine?
Sim.
Porquê esta cerveja?
Só para acabar o que o Nicolau estava a dizer.
Sim, à vontade.
É um bocadinho difícil conseguir transmitir a portugalidade numa stout, seja numa Imperial Stout, ou seja numa American Stout, ou seja, uma American Stout, só pelo nome, não poderia ser. Mas fazer uma Portuguese Stout, a não ser que fôssemos conseguir buscar algum tipo de malte cevada, era muito difícil. Buscamos uma IPA, muito honestamente, os lúpulos portugueses, embora estão a evoluir de uma forma muito positiva, mas aromaticamente ainda ficam um bocadinho aquém de alguns lúpulos que se considerem lúpulos interessantes para fazer uma IPA portanto, é mais difícil conseguir transparecer a portugalidade, que o Nicolau estava a dizer, nestes estilos de cerveja. A nível de barricas, aí sim, aí acredito que se consiga buscar um bocadinho o que Portugal tem para oferecer nesta vertente.
Então fala,
estamos a perguntar
sobre a cerveja em si, sobre a receita base. Ou seja, esta é uma rye wine, correto? Sim. Porquê esta? Ok, já
vamos
falaste.
Buscar uma rye wine, acho que o principal era não estarmos a buscar uma receita típica, um estilo normal de uma barley wine, e buscarmos algo também que tivesse relacionado minimamente com Portugal.
Ok, então, ok. Por exemplo, ok, exatamente. Era aquilo que eu queria chegar.
Que é usado bastante em Portugal.
Precisamente.
É uma das coisas que faz parte da nossa culinária tradicional.
A ideia era chegar a uma cerveja que seja um pão alentejano.
Exato.
É uma coisa que... E acho que...
Um pão alentejano mergulhado em vinhos como o Porto, como o Carcavelos.
Sim, exatamente. Ou seja, a ideia era, como sempre, acho que muitos de nós procuramos a inspiração. E a inspiração, ela vem muitas vezes também da cultura gastronómica, da culinária, das frutas e o que é específico ao mercado da cerveja artesanal é que rapidamente passamos da inspiração à ideia, da ideia à prática, e conseguimos fazer produtos que, pronto, podem não sair sempre bem à primeira, mas há sempre uma facilidade para ir da ideia. Pronto. Então a intuição foi, a inspiração, desculpe, foi
uma barley wine.
Uma barley wine.
Exatamente.
E pronto, havia uma. O centeio não é fácil de trabalhar.
Qual é a dificuldade?
É um produto com muita viscosidade.
Sim, na filtração.
É difícil de filtrar. Ok.
Na filtração.
Mesmo a própria casca do centeio também é muito mais difícil de quebrar, um bocadinho à semelhança de um trigo. É mais difícil de quebrar do que um mal de cevada.
Não é muito comum, pois não? Nós não vemos muitas rye wines em Portugal.
Rye wine, que eu saiba, acho que foi até provavelmente a primeira rye wine em Portugal. Eu não sei se alguém fez uma rye wine...
Portanto, se calhar alguns fizeram, não me recorda.
Não consigo, recorda, assim de cabeça também não consigo ver.
Eu não me recordo ninguém fazer...
Não, o centeio não é propriamente não é um ingrediente muito usado em cervejas.
Tem esta dificuldade, depois tem um picante.
Tem uma especiariazinha. É, tem uma especiaria.
Tem um picante na boca que não é para toda a gente. É preciso gostar disto. Para quem tem. Então, eu também pensei na rye wine exatamente porque não se tinha feito. O centeio, como tu dizes bem, era um produto típico, um cereal muito usado na culinária portuguesa. E então, e depois tinha que ser uma cerveja forte, não é?
Por isso é que me chamaste a mim e ao Tó que não está aqui, não é? Basicamente, foi um bocadinho...
Nós na Badia, somos conhecidos a fazer a cerveja forte, mas era a ocasião de fazer e também havia necessidade de fazer porque tinha que dar na barrica, não é? Uma cerveja mais fraca.
E curiosamente, uma das coisas na produção, o Tó chegou atrasado à produção. e o que ele fez quando chegou, basicamente, foi, ok, estávamos já tínhamos começado o mesh, acho eu, estávamos a começar o mesh, e ele disse, epá, isto precisava mais um saco de malte. E fomos mais um saco de malte só para meter, só por via das dúvidas, só para...
Ah, essa é que foi a colaboração dele.
Foi a colaboração dele, foi só... Ou seja, tínhamos a receita afinada, estava toda já delineada, em contactos prévios, e o contributo dele foi, vamos meter mais um saco de malte só para lhe dar mais uma pujança adicional.
Micael, em termos de participação, obviamente que este projeto a acontecer teria que ter o cunho da J. Dias, não era? Era quase incontornável. Que medida é que a tua participação foi importante? O que é que tu sugeriste em termos de barricas? Eu sei que esta cerveja está em...
A minha participação foi fundamental. Alguém tendo a orientar esses cervejeiros, pá, senão...
Sim, eles perdem-se em teorias e em ideias.
Ainda bem, e eles... E eles agradecem-me todos os dias por isso também. E de hoje, agora estamos a provar, elas estão boas, alguma coisa foi. Agora, fora de brincadeira, e saindo um bocadinho do aspecto da produção em si e da receita, nós tínhamos toda a vontade de participar, porque primeiro nós estamos ligados já ao Casedo desde o início, temos uma ligação muito forte com o Casedo, desde a sua primeira edição, sempre acompanhamos a evolução do Casedo e o mercado cervejeiro, e achamos que temos que continuar a ter esse papel didático no mundo cervejeiro relativamente ao uso de barricas. E quando estivemos a falar na barrica do blend do Casedo 2021, desse ano foi uma barrica de mezcal, estávamos na Vadia e depois falamos que poderíamos fazer outra coisa, uma coisa mais didática, de fazer uma única cerveja em três barricas portuguesas, para além da parte toda de mostrar então essa Portugalidade numa cerveja.
Certo, mais do que conseguir.
Sim, também o ano 2021 do Casedo foi um ano internacional do festival, com cervejeiros internacionais, e também havia esse aspecto positivo de mostrar cerveja feita cá com produtos portugueses e o que é que poderia dar e as diferenças que poderia dar. E por isso, sim, no outro dia na fábrica houve uma seleção de barricas, nós, estas cervejas, estamos a falar de uma cerveja envelhecida em barrica de Carcavelos, Porto, Tawny, penso eu, ou Ruby, já nem me lembro. Eu acho que era de Tawny.
E ideia na altura de ser
Tawny.
De
Tawny. Tawny, ok.
E de vinho de Madeira. Mas tínhamos lá Moscatel, tínhamos lá também Porto Ruby, havia lá de Madeira Branca também.
E as coisas seguiram nestas três porquê? Entremente das outras.
O nariz do Nicolás naquela altura estava propício para essas três barricas. Não sei.
A ideia era ter alguma ligação. Estes três vinhos, não é? Tem uma ligação. Tem técnicas diferentes, mas vamos dizer. A base é o vinho.
Certo.
A base dos três é o vinho. Isso é que era fundamental. E depois tem um cunho específico de cada região, e então essa era a ideia. E depois é verdade que com a JDS temos uma sorte incrível, e que nós dificilmente conseguimos ter em outros países, não é? Com esta cultura que existe em Portugal de vinho e esta especificidade regional de cada um, é uma riqueza incrível que nós temos que... E como a Jota Dias tem o fabrico de barricas novas, ela consegue ter a ligação com os seus clientes durante toda a vida da barrica e consegue fazer esta reutilização para nós cervejeiros, também para o produtor de whisky, ou seja, para a vida de uma barrica podia ser um filme.
Certo, certo, depois, certo, é? Certo, 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 certo.
Uma coisa muito interessante.
Certo.
E então esses três, pão, parecia, não me recordo termos tido outro, havia Carcavelos, havia Moscatel,
havia Porto Clube, foi uma reflexão, cheiramos várias barricas, também é tudo uma questão também de intuição
e do momento,
ou seja...
Sim, tu tinhas...
Ou seja, naquela altura, aquela barrica foi... Aquelas três foram as que pareceram as ajustadas.
Exatamente. Nesse dia também cheiramos conhaque, havia lá outras coisas. Mas pronto, quisemos escolher de portuguesas.
Exatamente.
Mas ali também era de inspiração. Ou seja, o Nicolás também tinha a receita na cabeça. Os cervejeiros agora podem dizer, mas há sempre uma expectativa de cerveja no final. E quando cheira uma barrica... se isso vai ao encontro na expectativa final, olha, é essa mesmo.
Hugo,
e calhou nessas três tipos de barriga.
Fala-me um bocadinho, continua aqui a ideia do Micael, quando ele fala da expectativa, aquilo que tu querias como cervejeiro que acontecesse no final, o resultado.
Era alto, estávamos a falar até antes do podcast ser começado. As cervejas já têm um ano e uns trocos, e efetivamente, aromaticamente, elas têm um certo perfil. A nível de corpo e depois de sabor, tem um perfil ligeiramente diferente de cada uma, curiosamente, eu neste momento, eu quando provei as cervejas, antes do lançamento, antes do... há um ano e tal atrás, foi antes...
Dois anos, porque nós fizemos em novembro...
De 21.
Exatamente, ou seja, tem
2 anos. Eu quando provei as barricas, nós provamos as barricas, eu tenho ideia, a primeira vez que provei as cervejas prontas, já pós-maturação em barrica... tinha uma opinião e atualmente tenho uma já bastante distinta. Eu neste momento acho que é mais consistente, redonda, tanto no perfil aromático como no sabor, eu diria que é de carcavelos.
Ok.
Curiosamente.
Porquê?
Porque é o vinho que eu tenho menos conhecimento e tenho menos provas. É o vinho que eu tenho mais desconhecimento, enquanto que um vinho do Porto e um vinho da Madeira, mais recentemente, tenho bebido mais alguma coisa e tenho percebido a parte aromática e a nível de sabor, o perfil, a parte de, ou seja, temos o vinho do Porto, que é um vinho mais doce, é um vinho mais composto, mais, um bocadinho mais denso. Tens um vinho da Madeira que fermenta umas temperaturas um bocadinho mais altas, logo aí, ou fermenta não, matura. A umas temperaturas um bocadinho mais altas, porque, por exemplo, só recentemente é que soube que, enquanto vinho do Porto, a gente sabe que vinho do Porto matura a temperaturas muito baixas, em Cabos, começava no Rio Douro,
certo.
Temperaturas muito baixas.
Certo.
O vinho da Madeira não, o vinho da Madeira matura nos sótãos
Exatamente.
Das casas da Madeira.
Exato.
Matura a 25 graus, que é a temperatura normal da Madeira. Um vinho do Porto matura a 5, 8, 10, 12 graus, por aí. Eu acho que me parecem muito gafos, muito gafos.
Sim, mas mais ou menos à volta disso.
E portanto, isso dá logo perfis diferentes, não é? Ou seja, o vinho da Madeira, como está a fermentar, como está a maturar a temperaturas mais altas, a levedura vai estar ativa mais tempo, ou até mais tempo vai secar um bocadinho mais.
Exatamente.
O vinho da Madeira é um vinho menos doce, um bocadinho mais seco, um vinho do Porto.
Exatamente.
Porque a nível de elaboração é uma coisa semelhante. A uva é diferente, como é óbvio, estamos a falar de uva da Madeira, uva do Douro, estamos a falar de uvas diferentes, mas a nível de maturação, a nível de produto final, estamos a falar de vinhos distintos. E curiosamente, o de Carcavelos, eu não tenho um conhecimento muito elevado sobre o vinho, mas de todas é o que me parece com um corpo um bocadinho mais elevado, a cerveja, estou a falar agora já da cerveja, da prova final após um ano e tal, ou 2 anos após a produção, parece-me um vinho mais estruturado, mais doce, mais redondo, opinião minha pessoal, mas isto tem a ver basicamente com, e aí o Miquel está mais dentro do assunto, tem a ver depois com as leveduras que intervenieram e se calhar para um vinho do Porto, relativamente ao vinho da Madeira, as leveduras já estão muito mais mortas quando chegam,
okay.
Quando nos chegam a nós, porque já adormeceram, já tiveram muitos anos de temperaturas baixas e portanto já não resistem muito, enquanto okay. Com umas vinho da Madeira, se calhar, até porque também é uma coisa que é, o vinho da Madeira normalmente matura menos tempo que o vinho do Porto.
Sim, exatamente.
Um vinho da Madeira com 3, 5 anos...
A temperatura já dá uma oxidação. Ou seja, a temperatura é que faz um envelhecimento rápido.
É muito mais rápido.
Rápido e que faz este envelhecimento onde já aparece as notas habituais de vinho já oxidado com o tempo, que são frutos secos. E pronto. Agora. Se eu pudesse só dar uns toques que eu...
Sim, era isso que eu ia sugerir. Agora também eu gostaria de provar as cervejas e queríamos mesmo...
Elas vão acabar, mas...
Não, ainda tenho ali muito.
Mas antes disso, só queria dizer, nós fizemos
sim, claro.
Uma prova há cerca de um ano, acho que foi um ano, foi depois...
Foi no caseiro.
Exatamente.
Isto foi lançado no caseiro, se não me
engano. Sim, exatamente.
Quando havia sido um mês antes ou 15 dias antes.
Agora, há coisas interessantes a perceber, que a prova hoje é bastante diferente de um ano atrás. Ano atrás, como saí mais interessante era a da Madeira. Tinha uma complexidade muito interessante.
Curioso.
Na realidade, Madeira e Carcavelos ficaram praticamente um ano em barrica, enquanto a do vinho Porto ficou menos tempo. Ou seja, a cerveja já tinha absorvido e já estava a perder um pouco do seu corpo.
Ok.
Bem, então,
a partir do momento em que se nota que a cerveja que está na barrica já não vai evoluir, já não vai tirar a parte boa da barrica, não vai tirar a...
deixa
não vai extrair a madeira, não vai extrair a doçura, não vai extrair, vai extrair só coisas que não interessam. Quando é aquele momento em que realmente há de retirar, porque senão ela não vai evoluir.
E depois temos que pensar que ela foi, então, nós enchemos em garrafas de tipo champanhe, com rolhas de dois discos. O que é? São os dois discos, são os discos que estão em contato com o produto,
okay.
São de cortiça inteira, enquanto o resto é um conglomerado, não é? Uma mistura.
Certo.
Este é inteiro. E então, nesta cortiça, há poros, e dentro dos poros há ar.
Ok.
E dentro do ar há oxigênio.
Certo.
Ou seja, quando deixamos a cerveja numa garrafa que tem uma rolha, vai acontecer uma micro-oxigenação da cerveja.
Assim é essa que não tem na barrica.
Exatamente. Na barrica também existe esta micro-oxigenação. Pronto. E essa micro-oxigenação também vai dar um toque de envelhecimento. Sobretudo nas cervejas mais fortes, vai dar aquilo que nós precisamos para dar o tal toque de frutos secos. Vem de uma micro-oxigenação.
Oh, é. Interessante.
Uma coisa que eu vou deixar de. Uma coisa que é interessante é que nós, há cerca de 20 minutos, meti a cerveja nos copos, copos tipo balão, não é?
Mais certo, larga, certo.
À temperatura ambiente. E é impressionante a mudança do produto desde que, da primeira minuto até agora. Ou seja, neste momento. Pronto, há menos gás.
O que tu sugeres é que esta cerveja seja bebida em copos de balão,
sim,
à temperatura natural e deixar respirar,
sim,
antes de começar, opa, a beber.
15 minutos.
Ou então, mesmo se tivermos a curiosidade de beber logo, sim, e a seguir ir experimentando, sim, sim, como ela se vai alterando ao longo do tempo.
O que é que acontece? Nas três, a primeiro toque aromático que vem na prova inicial é a madeirada. É a madeira mesmo, sim, madeira. Madeira. E agora. Agora estamos a sentir a complexidade da cerveja, que é a complexidade da cerveja e do que lhe estava da madeira.
Ok, estou a perceber.
Ou seja, não é da madeira como fibra, é da madeira como estava lá dentro.
Madeira, estava dentro da madeira.
Estava lá dentro da madeira. E começa a sair agora. É mesmo uma prova, e eu não sou especialista de vinho, pronto, mas se calhar
o Miguel é capaz de.
Numa prova de um vinho também que envelheceu em barrica, também é a mesma coisa.
Sim, sim. Relativamente à parte mais amadeirada que vem no início, essa parte amadeirada, quando nós abrimos um vinho e deixamos de respirar, essa parte amadeirada é a primeira a desaparecer ou a atenuar. Com a micro-oxigenação quando tu agitas nesta cerveja estamos a ter essa percepção claramente que agora temos mais o aspecto licoroso e não tanto da madeira, mas é importante também referir nas barricas e além da diferença de vinificação e da diferença dos três vinhos em que umas têm mais castas brancas do que outras, é também todo o historial da barrica. Em que, por exemplo, nota-se claramente que a do vinho tinto está mais vínica.
Vinho do Porto.
Está mais vínica. E isto pode ser devido, para além do vinho tinto, do vinho do Porto, é que antes de ter sido usado durante bastante tempo para vinho de Douro. Okay?
Ou seja,
tem um historial de levedura e de uva antes. Do vinho do Porto.
Ou seja, a camada de madeira onde está o vinho do Porto é uma.
Exatamente.
E depois tu tens uma aduela que tem um centímetro de espessura e dizes que a parte mais exterior tem mais vinho, mais vinho tinto.
Exatamente.
E a parte mais interna tem mais vinho do Porto. E portanto, quando começa a chegar a cerveja ou o líquido que tiver em contacto com essa parte mais exterior, começa a extrair alguns componentes. Exatamente. Mais
além
de
da extração,
vinho tinto.
Estamos a falar de tudo que seja açúcares residuais, levaduras residuais.
Leveduras.
E que pode influenciar. Por exemplo, a carcavelos, estamos a falar de que são barricas, antes de levar carcavelos, foram barricas regeneradas. Ou seja, eram barricas de tinto, foram raspadas e retostadas. e depois é que foi oferecer um carcavelos. Ou seja, não tem leveduras, não tem a parte vínica que uma barrica de vinho do Porto tem o seu historial. E depois vai fazer com que a complexidade que a cerveja ganha durante o tempo de maturação da barrica seja também diferente, também pelo historial da barrica em si.
Oh, Miguel, e porquê é que vocês fazem, ou foi só neste lote específico, ou porquê é que fizeram a raspagem da barrica de carcavelos?
O carcavelos é envelhecido em barricas regeneradas com tórax.
Ah, faz parte do estilo. Ok.
Tem castas brancas, não se quer marcar tanta cor, quer-se ter um bocadinho aromático mais de tosta e de madeira, e por isso eles preferem envelhecer o carcavelos em barricas.
Não, desconhecia isso.
Levar uma tosta.
Mas isso tem lógica, tem lógica de acordo com o perfil que eu estava a dizer isso. Da cerveja, que é se calhar a cerveja
menos vínica, menos ácida.
Menos ácida, exatamente.
Enquanto, por exemplo, o do vinho madeira, que tem a parte toda da estufagem, que vai também limitar muito.
Estufagem?
A estufagem é esse envelhecimento em calor.
Ok, sim, ok.
Lá chama-se
estufagem. Sim, porque é meter em sótãos, meter na zona mais quente da casa.
A viabilidade de leveduras residuais, o que faz também com que não seja também um toque tão vinho. Ou seja, o que eu quero dizer é que a complexidade da barrica vem desde a madeira em si utilizada, até a sua primeira utilização, até a última utilização. E por isso isto tudo mexe com que haja uma complexidade, haja uma evolução na barrica, haja depois uma evolução em garrafa.
Bastante distinta de cerveja para cerveja.
Que não é só uma questão de termos três licorosos diferentes, temos três barricas diferentes que levaram três licorosos diferentes.
E com dois ou três tratamentos diferentes.
Exatamente,
também.
Exatamente. Isto tudo faz essa magia.
Bem, isto é uma complexidade absoluta, não é?
Exato. É. E achas, essa magia, essa simplicidade.
Mas achas que como um consumidor comum tem capacidade para perceber tudo isso que está a acontecer, ou pelo menos saber que há...
Obviamente que...
Valeu a pena todo esse esforço, é isso que eu quero dizer.
É assim, obviamente a percepção mais importante é da última bebida em si. Estamos a falar ao Porto, ao Carcavelos e Madeira. E nessas três cervejas, agora que estão a respirar, claramente nota-se a influência destas três, mas alguém mais treinado queira perceber mais um bocado as notas que recebe ao longo do tempo da prova, pode perceber relativamente a saber o historial da barrica.
Ok.
E tudo faz sentido. Há coisas surpreendentes, mas mesmo assim tudo tem uma lógica, uma sequência. Por exemplo, eu agora não noto nenhuma abondilhado, são barricas, eram todas de carvalho francês, por exemplo, e por isso isto tudo faz com que...
Quando nós vais para destilados e carvalhos destilados, carvalhos americanos, vais buscar sempre baunilhas,
barricas de carvalho americano. Estamos a falar de carvalho americano que passaram 10, 20 anos de uso, mas que mesmo assim, quando levam uma cerveja, vão ter aquele toque. E neste caso, é a mesma coisa.
Nicolás, queres acrescentar?
Sim, sinceramente, o que eu posso recomendar para as pessoas, não é só para esta cerveja, mas pronto, se for esta cerveja, mas qualquer cerveja envelhecida em barrica, eu acho que, sobretudo cervejas mais fortes, é deixar respirar, muito importante, e pode-se fazer até uma prova cada 5 minutos para perceber a evolução, mas é claro que a partir do momento que começa a desaparecer a carbonatação, também o aspecto mais picante do centeio começa a ficar mais suave. E aí já vamos para uma experiência vínica, praticamente.
Sim,
vamos para
sentimos agora.
Mesmo a experiência vínica. Com a diferença que é um toque de amargor, não é? Que no vinho tem a astringência às vezes, mas
um tanino.
Nos taninos, mas vamos dizer que isso é típico da cerveja. E então aí já começamos uma outra experiência. Isso é muito importante. Eu penso que não é só válido para esta cerveja, é válido também para muitas outras cervejas, e temperatura e tempo de e então neste momento a cerveja dá uma experiência completamente diferente que era desde o início. Se nós vamos para a avaliação das três, se quer fazer uma ronda para cada um dizer, é assim, neste momento eu claramente o vinho do Porto é aquela que tem, tem um corpo mais reduzido, tem menos corpo.
Secou mais, secou mais, não é?
Ficou mais e ainda bem que nós tirámos, quando se calhar
devia ter tirado mais seca. Se tivesse dado ao mesmo tempo, se calhar podia estar até mais seca. Ainda mais, mais a parte do vinho, que o Miquel estava a dizer, que era o contacto da cerveja com a zona mais, mais exterior. Mais...
Depois, temos duas cervejas de vinho da Madeira, de Carcavelos, que são, são mais encorpadas que a outra, sendo que a Carcavelo acho que tem uma, um equilíbrio maior, mas eu gosto de uma certa acidez, ou seja, um picante na, na língua de Madeira. Ou seja, nós quando bebemos a Madeira sentimos a tal pico de acidez, não é? Tudo ao longo da degustação, que é também interessante. Que é, se calhar, para alguns mais inconfortável, mas para quem gosta desta acidez misturada com picante, é interessante também. Ou seja, temos aqui três cervejas completamente diferentes e eu acho que também não há uma... Eu acho que é uma opinião pessoal e não há... Ou seja, cada um temos uma opinião diferente, claro, como é óbvio, e provavelmente pessoas que iam gostar mais de
uma. Mas tu consegues escolher uma que diga assim, esta aqui atingiu o resultado que eu preferia.
Para o Nicolai é Madeira.
É da Madeira.
Madeira, ok.
Então, não, o que o Nicolai disse foi, tipo, acho que descreveu completamente as três cervejas. Eu acho que aromaticamente... A de Porto e a de Madeira são as mais complexas. São as que demonstram mais a barrica. A nível de palato, eu gosto mais da de Carcavelos, que é mais redondinha, é a mais cheia, é a mais redonda, é a mais equilibrada. Eu que não vou tanto para a acidez... Atenção, estamos a falar de acidez, estamos a falar de um residual de acidez. Não estamos a falar de uma cerveja sour, estamos a falar ali de uma ligeira acidez. E portanto, eu diria, a de Carcavelos de palato é que mais me preenche. Seria a cerveja que eu diria assim, para beber uma cerveja inteira, seria a de Carcavelos para mim. Para estar a fazer várias provas, se calhar a de Madeira ainda seria, é mais interessante, que é mais complexa em ambos os pontos, aromaticamente e de sabor.
Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, apesar de que eu acho que a de Carcavelos está um licor completamente, está
redondinho, não é?
Está redondo, está podemos chamar assim, está menos cerveja e mais licor.
Mais licor.
Eu gosto muito da de Porto, gosto muito mais desse toque muito ligeiro de sour, mas se calhar dá-lhe uma drinkability até engraçada. E eu ao contrário de ti, Hugo, eu acho que seria muito mais fácil beber uma de Porto, um copo inteiro.
Tem a ver com um gosto pessoal, sim, com um gosto.
Mas acho que as três estão muito diferentes, o que é muito importante e era um objetivo muito bem cumprido. Isto também depois vai um bocadinho mais para o gosto pessoal dos licores em si e do menos ácido ao mais ácido, mas realmente temos três perfis diferentes, perfis mais vínicos, menos vínicos, mais complexos, menos complexos. Por exemplo, eu acho que até do Madeira, e até vou fazer aqui uma experiência, vou tentar fazer um blend entre a de Carcavelos e do Porto.
Bora, vamos lá.
E para ver, eu acho que até de Madeira tem um bocadinho a junção das duas coisas.
Eu antes de acabar, antes desse exercício, que acho que é a parte final e porreira, eu acho que há uma coisa que é muito engraçada de se fazer em barricas, e que eu cheguei a fazer há muitos anos, não eram com barricas, porque não tinha barricas, mas... eram com chips de madeira, com tostas muito diferentes, americanas e francesas, e com tostas muito diferentes, que é pegar numa cerveja, é fazer uma cerveja, à semelhança do que foi feito aqui, e tentar colocar algo ali de madeira, de forma a conseguir-se perceber exatamente o que é que a madeira dá. Seja uma barrica, seja uma tosta, seja o que for. Porque tem-se, efetivamente, é a única forma de se conseguir perceber, efetivamente, a diferença do que a madeira nos dá a nós. Seja uma madeira, seja uma barrica, em que teve uma barrica usada, seja uma própria tosta de madeira, normal.
Só que eu, a parte, as cervejas estão muito boas, porque se não fossem tão boas, aqui o mestre dos blends, aqui o Nicolau, já tinha feito aqui um blend para começar
já
a
tinha ver as coisas que eu
não fiz o blend. Isto não está bom,
não pensou no, é, não pensou no blend, é porque as coisas estão bem boas como elas estão.
Estão
já tinha feito um blend.
Um quinto de madeira, um terço, um quinto de madeira, um terço de Porto e um terço de Carcavel.
Mas foi pensado fazer isto também, que era misturar, já foi pensado nisto. Mas é uma coisa que tu disseste e que agora faz sentido para mim, sinceramente. A do vinho do Porto é a mais fácil de ver, porque é aquela que tem menos picante do
centeio.
Dá uma certa uma cerveja mais sutil, refinada. Enquanto as outras é mais um punch da boca, não é? Esta é do vinho do Porto, é interessante.
Pronto. Eu acho que a presença de cerveja no do Porto. O gajo está muito vínico. Mas tudo bem, está excelente, está ótimo.
É assim, tem uma cor assim, também muito, muito bonita. Tem um cobre, um cobre mais escuro. E depois tem uma também bastante límpida, uma ligeira turbidez, mas.
Por acaso, agora relativamente à parte didática, se tivéssemos a cerveja sem ser em barrica, para se poder comparar, isso ainda era mais.
Não escolhas tipo, não?
Olha, vamos fazer
tudo.
Vamos voltar a fazer.
Exato. Olha, vamos fazer a segunda então?
Sim, podemos fazer.
Mas temos ver as proporções que o Nicolau sugere. É, aliás, olha, eu já não posso sugerir nada nesta, porque já acabou.
Não há madeira.
Madeira já não.
Vamos buscar mais um copo, espera aí.
Espera aí,
madeira. Não há madeira, não tem madeira.
Entretanto, o Nicolau mandou-nos para ir buscar copos. E agora cumprimentou 10 pessoas diferentes. No tal, e buscar um copo neste momento vai ser uma tarefa extremamente difícil de concretizar.
Só o quê? Madeira?
Afinal, ainda tem madeira.
Ok, afinal ainda tem.
Ah, o Nicolau já vem aí com mais copos.
Ah, eu acho que cada um tem que fazer o seu.
Sim, bora. Vamos lá. Então pronto. Eu tenho mais ou menos a mesma proporção de todas.
Eu não preciso desse. Eu vou fazer uma proporção.
Eu tenho cerca de um dedo de cada uma. Portanto, vou misturar firmemente e vamos ver o que é que vai sair daqui. Pá, desse lado não estás a ver, não vais sentir, mas mais ou menos ouvir aqui.
50 de carcavelos, 25.
E então, a primeira impressão, a cor. Manteve-se, não é?
A cor acho que foi mais ou menos mantida.
Ficou mais turva agora por causa da mistura, mas em termos de aroma, epá, estranho.
Mas parece até mais interessante.
Qual é a tua primeira impressão?
Engraçado.
Eu gostei bastante do blend entre Carcavelos e Porto. Foi buscar um bocadinho melhor dos dois.
Aí misturaste só o Porto primeiro e o Carcavelos? Ok.
É meio por meio. Só para ter essa ideia de comparação comparativamente com o vinho de madeira.
Certo.
Gosto.
Oh, Miguel, tudo isto é carvalho francês.
É curioso que no nariz é muito confuso, mas na boca bem mais o Carcavelos ficou mais presente, acho que concordas?
Sim, porque o Carcavelos está super marcado, está o licor está super, super marcado, mas o blend, essa parte mais suave e mais ácido do Porto, balança bem com essa parte de
VP. VP.
Mas há uma coisa interessante. Ficou interessante.
O que é que achas, Nicolau? Aroma, no nariz, o que é que
sentes? Assim, eu fiz um terço. Vocês falam de blend, eu em termos de blend de cerveja de barrel aged não tenho tanto. Não li como é a sour, não é? A sour é uma técnica que tem a ver com acidez, diferente tipo de acidez e de aroma que podemos categorizar.
E acético,
lático, preto, e depois o corpo. Mas podemos depois seguir alguma lógica. Aqui provavelmente haverá uma lógica, mas eu não,
não posso opinar muito. Exato. Agora fiz um terço, pronto, para às vezes é com os copos que eu tinha à frente. Mas o que eu acho é que provavelmente vai sair uma melhora.
Melhor?
Não sei.
Hugo, o que é que tu achas?
A minha foi. Não foi muito diferente. Eu meti 50% de carcabelos e 25%.
Ah, foi, mas 50 carcabelos, 25%.
Aromaticamente está muito porreiro, mas nota-se logo aquela ligeira acidez que eu falava antes do. Que o Madeira e o Porto tinham. E portanto. Mas isto é uma drinkability muito grande, sim. Dá uma drinkability grande para beber de uma forma um bocadinho mais sustentável e rápida. Mas acho que são, basicamente, resumindo, são três travejões do caraças, para não dizer as neiras. Então, três.
Senão depois eu vou ter que dizer ao Spotify três... que é também aos 18. Ainda bem que eu estou no meio.
Eu corrigi. Pensei numa coisa e corrigi a meio do que estava a dizer. Mas estão três travejões do caraças e pronto. E há que repetir com outro tipo de barricas, com outro tipo de.
Era essa a minha pergunta. Agora aqui estamos todos juntos, pá, podemos já lançar o desafio, não é? Vamos aproveitar o momento para lançar aqui o desafio para a próxima. O que é que vocês acham?
É assim, com este resultado, sinceramente, eu estou super contente do resultado. Super contente porque esta cerveja tem vindo a me acompanhar agora nos últimos 3 meses nas minhas noites, às vezes tiro um bocadinho, desce e bebo aquilo depois com um queijo, uma cerveja excelente para harmonizar, porque tem força e tem aroma.
Pois,
ou seja,
exatamente.
Não é um...
Qual queijo? Que tipo de queijo?
É assim, eu ia reparar um tipo camembert.
Com umas nozinhas e um bocadinho de mel.
Exatamente, e um pouco de doçura. Aí mel, depois mel
assim, frutos chicos e umas passazinhas no camembert.
Qualquer uma das três.
Sim. Ou um queijo cabra também.
Ou então partir para uma antídese completa e pegar um parmegiana, reggiana, assim, bem salgadinho, para ter esta doçura.
Lembras-te, há um ano atrás, nós estivemos a fazer a prova com
provamos com vários queijos, sim. Já não sei quais é que foram, mas... Mas é que queijo dá para fazer com complementos, com antídeses, ou seja, a alterar completamente.
E se eu quiser sugerir algo mais doce como base?
Como base de cerveja ou de...
Não, de cerveja. Ou seja, a mesma experiência, mas com uma cerveja mais doce. Qual é que seria o resultado?
Tipo, uma Imperial Stout mais doce, exemplo. Ou uma
Barley
Wine mais doce.
Barley Wine, que é capaz de ser um bocado agressivo mais, não?
Não. Mas estás a dizer a nível de sugestão para uma próxima...
Sim, uma próxima.
Ok, não estava a perceber. Imperial Stout camufla mais os sabores de uma barrica. Precisa ser uma barrica mais aromaticamente mais forte,
se
mais...
Ia perder um pouco o impacto, porque é uma cerveja demasiado...
Da barrica, sim. Então, eu muito honestamente acho que as barricas de destilados acabam por encaixar melhor uma Imperial Stout.
Ou seja, um whisky,
uma barrica de um... Sim, uma barrica de um licoroso. Acho eu, conseguimos na mesma transparecer tudo. Conseguimos.
Vou tomar a liberdade de lançar aqui um desafio.
Bora.
Esperemos que agora o Nicolás, depois de beber um copinho, anuncia
o casedo
do próximo ano, mas posso lançar aqui um desafio de uma portuguesa Grey Pale em três barricas vínicas diferentes, distintas, para ter esse lado Portugalidade, para ter o lado fermentativo muito mais puxado e menos... Aqui tivemos a parte de licoroso, dos três licorosos diferentes a dar o efeito. Aqui podia ser um desafio interessante ter três barricas vínicas diferentes portuguesas, mas aqui com um efeito muito mais da levedura do terroir, que vai fermentar a Portuguese Grey Pale de forma diferente, e temos três portuguesas Grey Pales completamente diferentes.
Qual é a ideia?
Qual é a
casta, por exemplo?
A ideia poderia ser, por exemplo, uma barrica de Alvarinho, uma barrica tinta, por exemplo, de Baga, falemos assim, e outra barrica, por exemplo, de Chardonnay de Lisboa, para ter três perfis diferentes.
Mas aí não pode ser uma Imperial Stout, aí tem que ser uma coisa mais...
Tinha ser uma grape.
Sim, ah, ok, ok.
Uma grape, uma Portuguese Grape Ale, em três barricas diferentes de vinícas, que pelas castas e pela vinificação em si, iriam de forma distinta influenciar as Portuguese Grape Ale.
Vocês fizeram alguma Grape Ale?
Não, nunca fiz uma Grape Ale. Era para ter feito este ano. Este ano com
Desafios devem por isso.
Não, mas eu nunca fiz uma Grape Ale, era para ter feito este ano com um pequeno produtor que começou agora a fazer, agora há poucos anos, produzia cerveja, deixou de produzir cerveja e passou a produzir vinho no Dão, se não estou enganado. Mas depois timings e não deram, não deu. Nunca fiz uma Grape Ale.
Nós temos. Nós tivemos uma agora uma. Trabalhamos com uma quinta de perto de Beja, Santa Vitória, e eles nos ofereceram mosto de Arinto e de Tresdura, não é? E nós tivemos os dois congelados, porque tem que se guardar a mistura, não é?
Não, senão começa a fermentar ali.
Estão congelados. Para nós fazemos grape, nós fizemos uma grape contigo agora, foi um desafio também que tu me disseste, querias desafiar a fazer uma barrica de Chardonnay. Pronto, não é uma casta portuguesa, mas acho que era interessante a casta portuguesa.
Não é uma casta portuguesa, mas é uma casta.
Sim, bem utilizada aqui.
E é plantada em Portugal, ou seja.
Eu falo de uma barrica de Chardonnay da Borgonha, que era mais relativamente a ti, para buscar um bocadinho a.
Aliás, agora, não querendo extrapolar o tema do Ricardo Sousa e de falar agora de portugueses, grape ales e de chardonnays e de castas portuguesas, que é uma das questões que se fala aqui. Que, quando se quer tentar criar um estilo e criar as diretrizes do estilo, o Chardonnay é uma coisa, Chardonnay plantado em Portugal, outra coisa, Chardonnay vindo lá de fora.
Eu acho para português sobre a falar de Chardonnay de cá.
Não, mas eu também já ouvi algumas nuances, e se calhar estás mais dentro do assunto, de só se poder usar castas portuguesas, não é?
Temos ali o Gonçalo que irá dizer, se por exemplo um Chardonnay de cá...
Se entra com uma Portuguese Grape Ale ou não.
A ideia, isso eu sei, é uma casta portuguesa. Seja,
isso é casta portuguesa.
E se for a barrica? Tem que ser uma barrica
não é obrigatória. Seja,
não, mas imagina, depois vem a barrica. Tem que ser uma barrica de um vinho fortificado ou de algo fortificado português ou de um destilado português ou não?
Eu não sei, mas sei que houve vários temas em cima da mesa, bah, quando se falou, e que o que se falou é usar
castas um
monte de casta, de uva, de
ou seja, Syrah, por exemplo, está fora de questão.
Não, tem que ser a mesma.
Isso é Touriga Nacional, Vaga, Albarinto.
Sim, é a mesma portuguesa. Arinto.
Arinto, sim.
Ou seja,
Fernão Pires, quer dizer. Agora, é assim, o interessantíssimo também, seria muito mais difícil, também seria mais um desafio mais, muito maior para a Jota Dias, mas era uma stout em três barricas de destilados portugueses. Poderia ser um gin português,
fantástico, gosto disso.
Uma aguardente da Lourinhã, e teremos de ver o terceiro, um Lourinhac, e pá, a terceira, um abafado, por exemplo. Seria interessante três destilados portugueses.
Estive a beber uns abafados no fim de semana passado, ali com o nosso colega que está aqui no fundo da mesa, um abafado daquela zona. Sim, não era dele, mas era de um amigo dele que estava fantástico. Mas
poderia ser também uma ideia.
Tu que já estás a ouvir, estás a testemunhar história neste momento.
Aguardente da Lourinhã, um gin português que tenha botânicos.
Mas os botânicos para transparecerem para uma Imperial Stout, como estavas a sugerir, é fodido.
Pode ser três aguardentes de diferentes, mas apesar que só da Lourinhã que tenha.
Ricardo é fodido. Lança estes temas e de repente estamos a conversar.
Não, não, bem, o espaço é bom.
Estamos a conversar
e eu estou bem. Eu estou bem rodeado, companhia espetacular. A cerveja é fantástica. Eu estou bem, pá. Em vez de ser um episódio, passam a ser dois, não faz mal.
De inoculado também em barrica. Mesmo
nós temos, nós lançamos. Olha,
tu fizeste agora uma.
Ah, e uma tempo, das coisas que eu há bocado queria há bocado dizer, que eu acho que não cheguei a dizer, mas estava a pensar, mas acho que entretanto a conversa mudou de rumo. Que eu acho que é uma coisa muito interessante, é este exercício de se fazer esta cerveja como se fez, ou seja, uma base de uma cerveja em três barricas ou quatro. Já disse isso, já falei sobre isto.
Continua.
Não, já falei. Já não me lembro se falei sobre isso ou não. Mas acho que é uma coisa. Mas é algo extremamente. Pronto, já não me recordo se disse isto ou não. Porque eu pensei nisto. Atenção, eu pensei.
Se calhar é a dica para o intervalo.
Mas depois ficamos para o intervalo e falamos a seguir outra vez novamente. Ok.
Vamos lá fazer uma pausa e voltamos já. Até já.
Eu tinha pensado que ia falar disto.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre. Da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Bom, espero que tenhas gostado desta primeira parte da conversa e que voltes na próxima semana para a segunda, onde abordaremos outro tipo de assuntos, também eles muito interessantes. Obrigado por estás desse lado e, como sempre, peço-te que partilhes com dois ou mais amigos que acho que possam gostar. E não te esqueças, caso ainda não tenhas feito, de dar uma pontuação de 5 estrelas na app que usas para ouvir e que, mesmo nesta altura de festas, e acredita que eu sei que é muito difícil, nunca te esqueças de um princípio fundamental. Bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa.